Graça e paz, gente. O tema da audioaula de hoje é conceito de movimentação. Bom, essa audioaula ela tem o propósito de nos ensinar, nos explicar algo de grande relevância, que vai falar sobre a responsabilidade que nós temos diante das nossas atitudes durante a nossa caminhada cristã. Como assim? Por exemplo, muitos de nós achamos que todo problema que a gente enfrenta vai ser resolvido com oração e jejum. Se a gente está com problema na área financeira, oração e jejum. Na saúde, oração e jejum. É lógico que sempre que você tiver um problema, oração e jejum é de grande importância. Porém, nem sempre, na maioria das vezes, a oração e o jejum vai resolver. Por quê? Porque vai depender de um posicionamento meu. A gente vai ver, por exemplo, na história do livro de Daniel, que no capítulo 1, Daniel ele decide não se contaminar. No capítulo 2, Daniel, juntamente com seus amigos, eles decidem orar. E no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que agora não estão mais com Daniel, eles decidem não se prostrar. Você então observa comigo que em cada situação, Daniel e seus amigos tiveram atitudes diferentes. E o conceito de movimentação, ele fala justamente sobre isso, que eu preciso entender como eu devo me movimentar de acordo com aquilo que está atuando e acontecendo na minha vida. E para que você possa entender melhor, nós vamos agora destrinchar os acontecimentos que estão ao nosso redor. E através do conhecimento das situações que acontecem ao nosso redor, nós vamos aprender como agir de acordo com aquilo que está acontecendo ao nosso redor e está influenciando a nossa vida. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de movimentação, falando de cada situação que influencia a minha vida no dia a dia. E através desse entendimento, nós vamos saber como agir e como nos movimentar para que, acima de tudo, nós venhamos não somente a buscar o Senhor, mas nós venhamos a nos movimentar de acordo com a vontade do Senhor. Eu costumo dizer que a minha busca, ela é um combustível para que eu venha me fortalecer e venha fazer aquilo que eu tenho que fazer. A minha busca, ela não pode substituir aquilo que eu tenho que fazer. Aquilo que eu tenho que fazer deve ser feito. Então, tem muita gente que, por não entender isso, ao invés de enfrentar o pecado, enfrentar as fraquezas, enfrentar as falhas, fica se escondendo atrás de oração, atrás de jejum. E aí fala que o inimigo está furioso, e aí fala que a culpa é do pastor que não dá atenção, do líder que não cuida, do pai que não deixa para a igreja. Não, irmãos. Na maioria das vezes, a culpa é nossa, por não querermos tomarmos as atitudes corretas. Ou você acha que Deus ele vai perder para o seu pastor. Ou você acha que Deus não vai conseguir ser mais forte do que o seu líder. Ou você acha que Deus ele não vai conseguir impedir as pessoas de atrapalharem você a estar com ele. Lógico que não. A Bíblia diz na Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mais um pouquinho na frente vai dizer o seguinte: que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E um texto que eu gosto muito, Lamentações 3, 39 e 40, vai dizer assim: de que se queixa o homem, se não de seus próprios pecados? Esquadriemo-nos, provemo-nos e voltemos ao Senhor. Então a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, e agora eu vou trazer para você algumas dicas, para que você, entendendo essas dicas, esses elementos, possam agir de acordo com eles e passar a não somente a buscar, mas a se movimentar de acordo com a sua busca e de acordo com a vontade de Deus. Então, você que está com a sua folhinha, você vai ver que Lá em cima está escrito assim, ó: a posição que eu estou faz parte do processo que eu preciso para chegar na promessa que me é dada no tempo em que deve ser cumprido. Eu vou repetir: a posição que eu estou faz parte do processo que eu preciso para chegar na promessa que me é dada e no tempo que deve ser cumprido. Aqui nós falamos de quatro elementos, e quais são eles? Posição, processo, promessa e tempo. Eu entendi que em toda a nossa vida, em toda a área da nossa vida, nós vamos ter esses quatro elementos. É por isso que logo abaixo você vai ver um quadrado com alguns quadradinhos dentro. O quadrado maior está assim, ó: MV, salvação. Nos quadrados menores você vai ver um MV, igreja, MV, casamento, MV, ministério, namoro, família, trabalho. O que que significa essa ilustração? Esse MV significa movimentação, como você vai ver aí, ó, no quadrado lá embaixo. É o conceito de movimentação. Então vamos lá. Todos nós estamos em uma posição. Por exemplo, eu na igreja eu sou evangelista e líder de jovens. Na minha casa eu sou esposo. No meu trabalho eu sou sargento e supervisor. Então, essas são as minhas posições. E além dessas posições hierárquicas, eu também possuo posições físicas. Por exemplo, eu sou do CEI de Cachoeiras de Macacu, sou da estação rádio da Marinha do Rio de Janeiro e moro no Campo do Prato. Eu sei que pode parecer fanatismo para alguns, mas eu não posso mudar a minha posição a não ser que eu tenha uma direção ou uma orientação de Deus. Por quê? Porque lá em Atos 17 vai dizer que Deus, ele determinou os tempos pré-estabelecidos e os limites da nossa habitação. É lógico que aqui está falando o conceito geral da Terra, do planeta Terra. Mas eu acredito também que, de forma espiritual, esse texto vai nos dizer em relação ao lugar onde Deus nos permite estar. Eu acredito que no mundo espiritual, a casa onde eu moro, a igreja onde eu congrego, o trabalho onde eu exerço a minha função, todas essas posições, assim como são os planetas em suas órbitas, que giram em torno do Sol, cada um possui a sua função, assim como são as nossas células, as nossas moléculas, o nosso organismo, eu creio que tudo gira em torno de um objetivo maior. Então, assim, a minha posição fala do lugar que eu não devo mudar a não ser que Deus queira ou Deus faça. Eu tenho que permanecer ali, de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque é justamente nessa posição que Deus ele vai aplicar o processo. Por isso que está lá no texto: a posição que eu estou faz parte do processo que eu preciso. Irmãos, o povo estava no Egito. Posição. Ele não poderia ser transformado no Egito. Ele teria que ir para o deserto. Posição. Egito é lugar de libertação. Deserto é lugar de transformação. Então, a posição Egito, ela pede o processo libertação. E a posição deserto, ela pede o processo transformação. Você está vendo como, de acordo com a posição, o processo é outro? Por isso que tem que estar alinhado. A posição que eu estou faz parte do processo que eu preciso. E o que é o processo? O processo vai ser a forma de Deus trabalhar ao ponto de gerar em mim uma transformação de acordo com o propósito que ele estipulou. A gente vai ver que lá em Deuteronômio 8, verso 2 e 3, vai dizer assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para ver o que havia no seu coração. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem você nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor o homem viverá. Esses versículos nesse texto falam justamente do processo do deserto. Que qual era esse processo? Ensinar o povo de Deus a depender de Deus. Então, assim, a posição que você está, nessa posição, Deus vai realizar o processo. E nesse processo, Deus vai cumprir o quê? O propósito. Então você vai ver como é que tem ligação, posição, processo e propósito. Porque é justamente dessa forma que Deus trabalha. Nós vimos na primeira lição, na primeira audioaula, que Deus não é um Deus desorganizado. Desde o Éden, Deus sempre construiu uma plataforma de trabalho, aonde cada elemento gira em torno de um centro para que possa chegar em um objetivo. Era assim no Éden e é assim hoje na igreja. Então nós temos que entender que seguir a Deus, se sujeitar a Deus, ser transformado por Deus não é de qualquer jeito. Existem elementos, existem propósitos, existem processos, existem lugares. A gente vai ver que Isaac estava crescendo, Ismael morava com ele, e um belo dia, quando Isaac é desmamado, a Bíblia fala que Sara vê Ismael implicar com Isaac e fala com Abraão, que deveria expulsar de casa o seu filho e a sua concubina. Abraão então vai para Deus e ora, e Deus fala assim: não, em Isaac será chamada a tua descendência, faz o que a tua mulher está falando para você fazer. E aí Ismael é enviado para o deserto. E a gente vai ver que Ismael cresce no deserto e Isaac cresce dentro de casa. Ismael não era para crescer dentro de casa, Ismael era para crescer no deserto. Isaac não era para crescer no deserto, Isaac era para crescer dentro de casa. Então Deus trabalha em lugares, em processos, em propósitos. Cabe a eu e a você entendermos isso. E aí, continuando, a posição que eu estou faz parte do processo que eu preciso para chegar na promessa que me é dada no tempo que deve ser cumprido. E aí, então, quando eu passo pelo processo, automaticamente é cumprido em mim um propósito, eu consigo chegar na promessa. E talvez a sua promessa hoje seja um casamento, por isso que eu botei aí, ó, movimentação casamento. A sua promessa hoje seja a restauração da sua família. A sua promessa hoje seja ter um ministério ou um namoro, eu não sei, mas entenda. Mesmo que você tenha uma promessa, você precisa se movimentar de acordo com cada elemento que faz parte dessa promessa. Se você hoje tem algo, uma palavra de Deus, você precisa se movimentar de acordo com a direção de Deus. E não é somente isso. Eu vou chegar nessa promessa no tempo que deve ser cumprido. Como assim? Porque a gente acha às vezes que por eu estar na posição correta, por eu estar aceitando o processo e por eu ter uma promessa, eu posso adiantar o tempo. E isso não é bíblico. Porque Eclesiastes 3 vai dizer o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a palavra propósito ali, na verdade, é deleite, prazer, coisa boa. Deus está falando que tudo tem o seu tempo. E também tudo que é prazeroso tem o seu tempo. Então, ainda que você entenda a sua posição, o seu processo, a sua promessa, não adianta você querer adiantar. Existe um tempo para que isso se cumpra. E muita gente, por não entender isso, começa a querer se esforçar para adiantar. E acaba se cansando, e acaba parando, e acaba ficando no meio do caminho. E não é assim que funciona. Existe um tempo. Então, aqui eu falei dos quatro elementos da movimentação: posição, aonde eu estou; processo, aquilo que me transforma; promessa, aquilo que me é dado; e tempo, aquilo que eu tenho que suportar. Agora que você entendeu esses quatro elementos, você precisa entender também de que forma eu vou agir através desses quatro elementos. Como assim? No último quadro lá embaixo, nós vamos ver que nós temos três ações que atuam diretamente na nossa movimentação. E quais são? Primeiro, o próprio Satanás. E eu coloquei um texto aí que vai provar para você isso, que ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. É o inimigo, que a todo tempo quer arrumar uma brecha para quê? Para que possa impedir eu e você de chegarmos na promessa no tempo correto, ou fazer com que a gente mude de posição, ou fazer com que a gente não aceite o processo. A segunda influência que nós recebemos é da nossa carne. Romanos 7, 22 vai dizer, vai falar que a nossa carne guerreia contra a nossa mente. Ele leva cativo a lei do pecado que está em nossos membros. Então a nossa carne também a todo tempo ela cria. Ela começa a criar teorias. Será que é para você ficar nessa igreja? Será que é para você ficar nesse ministério? Será que realmente Deus falou? Então assim, você vai ver que a nossa carne também ela atua contra a movimentação que vai fazer com que a gente consiga alcançar a promessa de Deus. E o terceiro ponto é o mundo. Aí 1 João 5:19, porque o sistema ele é corrompido, a gente sabe disso. Então nós vamos ver que o mundo, o sistema, ele também atua em nós para que através de nós possamos sair do centro da vontade de Deus. Então no quadro aí você está vendo aí no centro aí a movimentação, posição, processo, promessa e tempo. Você está vendo aí do seu lado esquerdo as três atuações malignas sobre a nossa vida, o inimigo, a nossa carne e o mundo. E agora do lado direito você está vendo como que nós devemos agir diante disso. A gente vai ver que esses três elementos, inimigo, carne e mundo, eles causam um impacto na nossa movimentação. Ou querer nos tirar da posição correta, ou querer parar o processo, ou querer nos enganar na promessa, como a gente vai ver que Abraão, ele crê em Deus, mas ele se perde na promessa, ou querer que a gente crie um meio de adiantar o tempo, ou seja, fora de tempo, né? Como a gente vai ver, Abraão também quis adiantar o tempo, teve Ismael, não era o tempo ainda, e lá na frente ele teve que praticamente quase sacrificar Isaac, só que na verdade o Isaac sacrificado foi o Isaac do coração dele. Então, assim, a gente vê que esses três elementos querem nos parar. E o que nós devemos fazer? Primeira coisa, você vai ver aí, ó, tá aí ozinho aí, ó, eu. Esse eu aí é você. Primeira coisa, esses três elementos eles causam uma ação em você. E o que você tem que fazer? Eu coloquei um texto aí, Romanos 8, 22, 23, que vai falar que toda a criação geme e nós que também temos as primícias do Espírito gememos. Por quê? Porque a todo tempo estamos gemendo sem perceber. Porque o inimigo, a carne e o mundo estão atuando contra a nossa vida. Isso gera em nós uma ação. Quando isso gera em mim uma ação, eu gero em Deus uma entrega. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Eu não posso de mim mesmo querer uma reação, não. Quando eu sofro uma ação, eu gero uma entrega. Qual é o nosso problema? É que quando a gente sofre uma ação, a gente quer gerar uma reação. E Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então você não vai resolver os seus problemas sozinho. Você precisa entender que só Deus tem o direcionamento daquilo que você deve fazer em reação àquilo que você está vivendo. Só Deus. Por isso que quando eu sofro uma ação, eu devo em Deus gerar uma entrega. E não gerar uma reação contra a ação que está sendo me feita. Então vamos lá, eu sofri uma ação. Então em Deus eu gero uma entrega. E Deus gera em mim o quê? Uma direção. Por isso que eu coloquei aí, Romanos 8, 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É por isso que hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos revelar, para nos convencer. Então é assim que funciona. Eu sofro uma ação, eu gero uma entrega e Deus dá para mim uma direção. E quando eu tenho essa direção, aí sim eu gero contra a ação que foi me dada uma reação conforme a direção de Deus. Então nós temos que entender esse processo. Isso é movimentação. Jogando, por exemplo, para o quadro que está acima, eu vejo que eu tenho que agir assim no meu casamento. Porque às vezes o inimigo, ele joga uma semente de discórdia. Às vezes o mundo influencia na falta de dinheiro ou na falta de tempo. E às vezes a própria carne influencia na distância. E qual é a nossa posição? É justamente isso. Entender os elementos e agir de acordo com a direção de Deus. Na família, no trabalho, no namoro, no ministério, enfim. Esse sistema, esse conceito de movimentação, ele serve para cada área da nossa vida. Mas uma coisa que você precisa guardar e entender: a maior movimentação não é o trabalho, não é a família, não é o namoro, não é o ministério e nem é a igreja. É a salvação. Eu tenho que entender que todas as áreas da minha vida, por mais que eu saiba me movimentar nelas, elas precisam se movimentar de acordo com a salvação que está em Cristo Jesus. Porque se eu não estiver na salvação de Cristo Jesus, eu posso me movimentar do jeito que for, eu não vou conseguir receber a direção de Deus. Por isso que eu coloquei aí o quadro maior, MV, salvação. Porque tudo isso engloba as demais áreas da minha vida. E aí eu botei no ponto 2, eu não me movo de acordo com a ação que me é causada, mas sim na direção que me é dada. Então esse conceito é só para você entender e se organizar. Mas isso tudo se resume da seguinte maneira: eu preciso buscar a direção de Deus. A gente vê que no primeiro aperto a gente quer sair da igreja. Na primeira briga a gente quer terminar o casamento. Na primeira frustração a gente quer largar o ministério. E não é assim que funciona. Eu só posso mudar a minha posição se eu tiver uma direção. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Por isso que você guarde esses conceitos, guarde esses ensinamentos e a partir de hoje possa entender que o maior objetivo da sua vida não é fazer aquilo que você quer, mas é fazer a vontade de Deus. Porque só Deus sabe verdadeiramente o que você precisa. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima audioaula. Graça e paz.